Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Pode ir next.
Fala galera, estamos aqui para o episódio 44 do Pod Next. E hoje é um episódio que eu vou te falar, tem até duas pautas quentes, podemos considerar assim. Então segura a pipoca aí, que vai ser longa essa brincadeira. E para falar sobre essas coisas todas, eu, JP, vou falar para vocês, quando acabar aqui de gravar, vou até dar uma olhada se o meu Wii velho tá funcionando aí.
Salve, ouvinte, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo, saboreando um vinho Chianti, porque pode ser o último.
Você tá no vinho, tem uma galera hoje que tá em bebida mais pesada.
Olá, galera, sua correspondente internacional diretamente de Rio de Janeiro. E JP falou que tem duas pautas quentes, a terceira é essa cidade, porque, Deus me livre, tá dando 42 graus na sombra às 8 da manhã.
E não pode nem beber água, né?
Pois é, tá difícil.
Bom, como eu falei, então, temos muita coisa pra abordar nesse programa. Sei lá pra onde é que isso aqui vai, mano. Mas vamos tentar, vambora.
Bora pro programa, JP.
Esse episódio tá cheio de colunas bombásticas e começamos com uma série de protestos nos BRICS. Como está a situação agora e para onde tudo parece estar caminhando? Nós vamos responder na nossa pauta quente. E que tal uma personalidade na vida real, mas que parece inspirada no cinema? É você, Tony Stark? A coluna de economia não podia ser outra. Vou explicar todo o caso das ações da GameStop nos Estados Unidos e como chegamos a esse ponto. O bizarro é um outro tema inescapável. Que tal a conta de supermercado do governo federal? Nós temos os nossos comentários. No meio ambiente, trazemos uma entrevista com a Alessandra Esteves, da Florida Wine Academy. Ela e o Gustavo vão bater um papo sobre os impactos ambientais na cadeia de produção de vinhos. E para fechar, respondemos a uma dúvida de um ouvinte sobre chuvas no Recife, o JP traz mais datas históricas e, claro, fechamos com uma dica super quente. Bora pro programa?
Assunto quente da semana.
A pauta quente oficial, então, a gente vai falar sobre uma parada rolando quase que mundialmente, que são protestos dos mais variados. Mas a gente vai se concentrar em cinco locais em específico, que são os cinco países que formam o bloco do BRICS. E é oportuno porque uma das últimas declarações do ex-secretário de Estado, o Mike Pompeo, antes, né, de sair, foi dando uma zoada no relacionamento interno desses países. Para quem não sabe, BRICS foi um nome dado para os países que, ali pelo começo dos anos 2000, eram considerados de grande ascensão, países do futuro e tudo mais, e pegaram as iniciais dele para formar essa brincadeira, que é Brasil, Rússia, Índia, China, e depois adicionaram a África do Sul, né, que em inglês é South Africa, então tá aí o Szinho. E aí eu pergunto para vocês, qual era a ideia original desse agrupamento? Era fazer alguma coisa concreta ou só realmente uma demonstração de força para outros países e tal?
Tinha um alinhamento até ideológico, se a gente pode chamar assim, nessa época, né? Se você pensar que no começo dos anos 2000, envolve um pouco da política externa do governo Lula, de um alinhamento com países subdesenvolvidos, né? Que hoje em dia a gente chama de em desenvolvimento, que estariam em situações parecidas com a do Brasil. Então é um momento que você começa a ver a balança comercial do Brasil pender ainda mais fortemente para a China, você vê um relacionamento de aproximação relação com Índia e Rússia, que não eram tradicionalmente, né, países que a gente tinha muito relacionamento. Eles têm ali uma questão geográfica que a gente não tem. E aí teve essa ideia que você mesmo falou, JP, que eram países do futuro, eram países promessa que estavam dando sinais, crescimento, expansão demográfica. Então tinha ali essa coisa de semelhante, sabe? Tiveram estratégias conjuntas, questão de comércio. Então acho que não era uma ideia ainda muito formada, talvez viesse a se tornar.
No começo era mais um fórum, era mais uma coisa assim de juntar representantes desses países para discutir e também encorajar, né, aumento de atividades comerciais entre eles.
Facilitar a comunicação e cooperação entre eles.
Cooperação é a palavra. É.
Veio de encontro a um relatório da época da Goldman Sachs, se eu não me engano, que mostrava esses países, né, como sendo esses emergentes. E acabou que foi um erro, porque o Brasil ficou muito para trás desses outros, né? O Brasil hoje não é mais um país de potência industrial que eles projetaram que poderia ser. De repente, né, muita gente já diz que deveriam não ter incluído o Brasil, ter botado a Indonésia, que esse sim é um país do futuro. Mas enfim, isso tudo era uma ideia de tentar criar algum tipo de força política, o que hoje também não faz muito sentido, né? Porque essas instituições internacionais, né, ligadas à ONU e tal, sofreram muitos ataques. Tentar incluir, por exemplo, o Brasil em Conselho de Segurança não tem mais muito sentido, né? Que era uma ideia da época.
Eu acho que, na verdade, é uma ideia muito antiga, né? Essa ideia do Brasil no Conselho de Segurança é uma coisa que se pleiteava há muito tempo. Eu acho que a questão do BRICS é até fora desse desgaste do multilateralismo que a gente tem visto ultimamente. E a OTAN, por exemplo, acho que é uma amostra disso. Mas também uma erosão do que eram esses países no começo dos anos 2000. Porque a China se tornou essa super ultra mega potência e já se deslocou desse grupo. Ela já estaria muito fora desse grupo. Você tem uma Rússia com o Putin czar que também não se encaixa mais ali, que com outras tendências, outros objetivos. Então não foi só o Brasil que ficou muito fora. Acho que todo mundo acabou saindo daquele molde do começo dos anos 2000, daquelas expectativas todas que tiveram.
Mas funcionou ali como essa forma de estreitar algumas relações, abrir comunicações, até porque como bloco mesmo, isso nunca ia acontecer. Apesar de ter semelhanças entre eles, uma delas, por exemplo, são todos países de vasta
extensão territorial.
Tem a parte territorial, né? Então tem alguns desafios em comum, mas existem outras coisas que fazem eles baterem de frente, por história ou por momento, né? Então, nunca foi a ideia de se tornar uma comunidade como a europeia. Então, não, era só um processo de aproximação mesmo. Agora, todos esses países vivem, mesmo hoje, com todas essas diferenças, né? Existem alguns desafios em comum entre eles. Um deles é o mais forte, que vai gerar todos os protestos que a gente está vendo nos cinco, basicamente, que a gente vai entrar mais a fundo nessa parte. Mas uma coisa em comum é a profunda desigualdade que existe nesse país.
Isso é um fruto, acho que até de uma consequência econômica. Porque quando você tem... É uma ideia ultrapassada, mas que tem o que de verdade. Existia nos anos 70 aquela ideia de fazer o bolo crescer para depois repartir, né? E você via, por exemplo, no discurso do Lula, que é um desses grandes defensores da ideia do BRICS, da aproximação desses países, uma ideia diferente, de que você precisava cuidar das classes menos favorecidas com uma série de, seja eles assistências sociais, né, a forma que fosse. Então, era um assunto que também estava crescendo naquela época, os países estavam em crescimento, o que favorecia falar sobre esse assunto, e aí uma série de crises e impactos que a gente vai ver nesses países como um todo acabam quebrando essa lógica, né? Ou essa ideia de uma melhora na desigualdade social acaba saindo de pauta. E na China, a China vive muito essa ideia do fazer o bolo crescer e todo mundo, a classe média cresce junto, né? Não tem uma intervenção específica com uma classe mais pobre e tal, XYZ. Então, acho que também é uma coisa de momento, passou, sabe? Foi um papo que passou. Hoje a gente fala muito de renda básica universal, que é essa ideia também de diminuir a desigualdade, mas ainda é um papo para muitos anos aí para ser desenvolvido. Acho que não é para agora. Então, perdeu o momento, né?
Pois é. Mas essa desigualdade e algumas outras coisas, como falta de liberdade de expressão, que a maioria desses países vive e tal, elas estão na base do que a gente vai olhar em muitas coisas aqui de hoje. Então, Gustavo, vamos começar a botar a boca no trombone e mostrar o que está rolando, né, especificamente. Mas a gente não vai seguir as letras, né? Vamos começar com Rússia, por exemplo. O que está rolando em Rússia?
Ah, JP, em Rússia a galera foi pra rua com temperatura em menos 50 graus, mais ou menos umas 45 mil pessoas em Moscou, fazendo guerra de neve com a polícia. Então, literalmente, a galera foi lá pra protestar a prisão do Alexei Navalny, e a polícia considerou aquilo como um protesto ilegal, que não tinha sido autorizado. E no final do dia, 3 mil pessoas foram presas em diversas cidades ao redor da Rússia, mas principalmente em Moscou. E entre essas pessoas que foram presas, a esposa do Navalny, a Yulia Navalnaya, foi uma delas, né? Foi pra cadeia também.
A advogada dele também, né? Uma galera aí.
Foi.
Comentário infame. Eu acho maravilhoso esses nomes russos que tem feminino e masculino, gente. Acho tão divertido.
Tipo Jaci?
Não, sei lá, tipo, ele é Navalny, ela é Navalnaya.
Navalnaya, é.
Entendeu? Eu acho ótimo.
É, agora, uma coisa sobre falar sobre protestos em geral é que raramente protestos eles têm como consequência alguma melhora na vida das pessoas, né? E a gente vê esses países e outros, volta e meia falando para protesto. Eu não sei exatamente o que o pessoal está protestando na Rússia. Não pode ser só pelo Navalny, né? Porque ele é um adversário do Putin importante, mas eu acho que ninguém concretamente espera que ele vai fazer um movimento para tirar o Putin lá. E outro, e provavelmente se houvesse essa troca de poder, ia trocar um totalitário por outro. Porque se você pegar as ideias dele, ele também é um totalitário. Ele apoiou a invasão lá, a anexação da Crimeia, apoia tudo errado também.
Dá para chamar ele de fascistoide, se quiser.
Também. Então ele não é o cara bonzinho que tá todo mundo... Temos que tirar o Marte da prisão. Ele é um peão aí em interesses internacionais também.
Uhum.
A gente tem visto aí algum tipo de movimentação, né, internacional em torno dele.
É, e hoje pela manhã, né, dia que a gente está gravando, houve um comunicado da corte da Rússia, e também em parte os protestos eram por conta disso, porque eles estavam exigindo que ele fosse solto, que era um absurdo, que ele violou a liberdade condicional dele, tarará, tarará. E aí havia uma expectativa de que ele fosse ser solto, mas no caso a corte da Rússia prorrogou a prisão dele por mais 30 dias. E havia um rumor na semana passada, né, logo quando começou a se falar em protestos em Moscou, que a União Europeia e alguns dos seus membros iriam estar pressionando a cúpula do grupo para aplicar novas sanções à Rússia. Destaques os países do Báltico, a Itália, a Romênia, né? E a galera estava meio que esperando a decisão dessa Suprema Corte que saiu hoje. Então, temos aí uma expectativa aí do que pode acontecer no mês que vem, se ele vai ser solto realmente, se não vai, o que vão fazer, enfim, não importa muito. Mas, de concreto mesmo, a gente sabe que esse fim de semana, de novo, do dia 31, vão ter mais protestos e eles estão prometendo ainda mais gente.
E, no final das contas, o que você acha que vão conseguir com isso tudo?
Nada. Na Rússia, nada. Na Rússia, nada. Poder autoritário, dependendo de quem você perguntar, você pode chamar de tirania. E ali o Putin pode quase tudo. Essa aqui é a verdade.
Internacionalmente, a gente tem que tentar entender o que querem com isso. O que esses países que estão querendo essa ação, na verdade, querem com isso. Como eu estou falando, ninguém está nem aí pro Navalny. Ele é um peão na história toda.
Ele é o bode expiatório.
O que eles provavelmente querem é uma menor interferência na Rússia, aquela questão que a gente citou lá do petróleo no Mediterrâneo, provavelmente, ou alguma coisa do gênero. Então, tudo é uma questão de forçação, de colocar os argumentos na mesa, o que você cede daqui, o que você cede de lá. No final das contas, devem acabar com uma encheção de saco em cima da Crimeia, em troca de alguma coisa que queira que faça da Rússia, e, de repente, se usa o Navalny, ele foi solto, conseguimos a nossa coisa para esconder o que realmente quer. Mas, enfim, isso é assunto... ou para uma pauta quente, ou para uma pauta quente futura, ou para um follow-up, enfim.
A Crimeia também não vai ser devolvida.
Não, não vai. Não. Isso não vai. É só uma questão agora de como fazer pra acabar com a sanção sem exigir que a Rússia devolva a Crimeia. Porque esse que é o pepino, entendeu? Uma hora vão ter que acabar com as sanções. Então, como vão acabar sem... Porque a Rússia também não vai devolver. Então, como vão acabar sem ela devolver, né? E sem gerar uma guerra? Então, esse que é o desafio. Aí a gente parte, então, para a situação na China, Gustavo. Quem que estão protestando lá na China? E pode protestar na China?
Na China pode, Hong Kong é que não pode.
Exatamente. Brincando. Depende de quem é originar o protesto. Acho que depende... Entendeu? Depende se há influências externas ou não. E aí quem define é o partido. Mas, enfim, não importa. Isso, nada disso importa. O que importa é a situação do Nepal. Porque lá pelo dia 20 de dezembro, o parlamento nepalês foi dissolvido pelo então primeiro-ministro, o Sharma Oli. Isso gerou uma crise entre as duas facções do Partido Comunista do Nepal, sendo uma delas marxista-leninista e a outra maoísta. E aí é aquela coisa, né, ninguém se entende, e isso acabou levando a uma onda de protestos desde então. Ficou marcado na história o protesto do dia 31 de dezembro, com a galera novamente pedindo para voltar atrás da decisão de dissolução. Eles conseguiram que a corte do Nepal vá julgar essa decisão do primeiro-ministro para saber se isso é constitucional ou não. E agora estão aguardando para saber se marcam ou não eleições ainda nesse semestre. Tá? Agora, isso tudo foi um estopim para uma onda de outros protestos por outros motivos. E aqui, só para um exemplo, temos a questão da construção, as construções da China, que seria a nova rota da seda.
Ah, e agora aí, a gente entra no realpolitik da coisa.
E que passaria em parte, ou muito perto, ou quase dentro do território do Nepal.
Aí se entende o que a China quer com isso tudo.
Ah, sim.
É alguma facilidade ali para essa parada que, de repente, não estava tendo. Né? Tudo o que está por debaixo dos panos das histórias.
Ali tem várias coisas. Tem também a questão dos refugiados do Tibete. Ah, obviamente, a China quer ir lá, tem toda a questão do problema com a China, com o Dalai Lama, aquele tipo de coisa. E o Nepal ajudando os tibetanos. E, enfim, tudo foi se agrupando, vamos dizer assim. Até o momento, pelo menos no Nepal, esses protestos seguem sendo pacíficos. O que a galera meio que faz é sentar nas ruas ali de Katmandu e bloquear o trânsito. E aí, não sei se eles ficam cantando, se eles ficam jogando baralho, o que eles fazem. Eu só sei que é uma multidão, é coisa assim de 10 mil, 20 mil pessoas sentadas bloqueando a rua e não passa nada, né? Tem uma outra parada na China que vai começar a esquentar, ainda não tem nada muito de concreto acontecendo, que é a questão de Taiwan, porque um general chinês andou falando aí algumas coisas, como ter liberdade para intervir em Taiwan a hora que quiser. A China andou invadindo o espaço aéreo de Taiwan com a sua força aérea, e aí foi aquela coisa que sempre gera uma tensão e tal. E os Estados Unidos também estão de olho nessa questão. Então tá tudo...
Aí já é uma coisa mais parecida com aquela história da Rússia e do que se entende. O Taiwan, na verdade, é só o cenário ou a pecinha para os Estados Unidos e China, né, negociarem outras coisas.
Ah, sim.
Ele vai entrar na mesa de negociação para cancelar algumas coisas que, de repente, os Estados Unidos estão colocando do outro lado e aí chegarem a um acordo. E provavelmente isso, né, vai envolver aí questões de contratos agrícolas para cá e para lá, a questão das patentes, né,
propriedade intelectual.
China, a propriedade intelectual, o 5G, vai tudo entrar na mesa. E essas coisas periféricas são só o que dá mais poder de barganha para um lado ou para o outro.
Exatamente.
Bora então descer um tiquinho. Vamos para a Índia, onde os protestos de todos esses, na Índia, os protestos são os protestos que têm mais coisas da vida concreta das pessoas.
Na Índia, a Índia pegou fogo, JP. A Índia realmente, o pau quebrou, a coisa foi muito feia. Que é o seguinte, em setembro de 2020, mais ou menos, o governo Modi passou um pacote de leis e regulamentações com a ideia de abrir o mercado para o agronegócio da Índia. Tá no direito dele, ele é, né, governo, ele tem a ampla maioria, né, em todas as casas. Ele só não é ditador porque ele ainda quer manter a democracia na Índia. E ele meio que, né, falou, vou revogar algumas leis que dão certas proteções aos fazendeiros indianos. que são subsídios, são várias benesses que os fazendeiros indianos têm. Acontece que a Índia tem mais ou menos 20% da força de trabalho da Índia é fazendeiro. E aí você tem toda uma comunidade agrícola, gente que mora na zona rural, etc., que atinge ali mais ou menos 60% da população da Índia. Ou seja, mais ou menos 700 milhões de pessoas que até então, ali desde a década de 70, dependiam desses subsídios, dessas benesses e né, etc. E aí é que começou a pegar. Começaram protestos, né, uma coisa um pouco mais devagar, aí a coisa foi evoluindo até que, de fato, a galera falou, vamos marcar num feriado nacional, que, né, por um acaso foi essa última segunda-feira, antes da gravação, e a galera falou, vamos marchar pra Nova Delhi. E aí rolou a chamada Marcha dos Tratores. Foram quase 200 mil tratoristas e mais ali...
Literalmente,
são 200 mil pessoas dirigindo o trator, subindo a estrada, mais ou menos ali umas 300 mil pessoas acompanhando. Desse grupo, 10 mil tratores de fato entraram em Nova Delhi e foram até a praça ali que tem em frente ao chamado Forte Vermelho, né? Que é uma área popular, é uma área super turística de Nova Delhi, né? Mundialmente famosa e tal. E eles arrebentaram barricada e ali eles começaram a brigar com os policiais de fato. Inclusive, o protesto até perdeu parte do apoio da população em geral por conta dessa briga. Porque a galera falou, uma coisa é você marchar e tal, simbólico, você tá num trator, a outra é você literalmente passar com o trator por cima da polícia. E para isso tem vídeos em todos os lugares, em todas as redes sociais, para quem quiser procurar. Mas são coisas aqui que a gente não vai ficar estimulando, né? E um outro detalhe, JP, é que desses fazendeiros que a gente falou, desses 700 milhões de pessoas, mais ou menos, quase 70% deles tem só um hectare de terra. É muito pouco para você chegar e falar, beleza, agora vai entrar aqui a empresa X que compra grãos de soja e manda pro mundo inteiro e...
Cada um negocia por si próprio.
Cada um negocia por si próprio, porque o cara vai chegar e vai falar, olha, eu pago X menos 10, porque eu compro aqui daqueles caras ali que são um pouquinho maiores e vocês aí já era. Então... né? Essa que é a questão de você abrir o mercado.
O que acontece nessas leis é que muitas delas estabelecem preços mínimos que os caras podem vender.
A subsídio.
E a maioria deles vendem, pois é, vendem para empresas do próprio governo. Né? Quando você está abrindo para o mercado falar, eu quero te comprar, mas quero te comprar por tanto, e você não tem essa proteção de preço, as pessoas que já ganham mal, né, já é parte dessa conversa de desigualdade que a gente tem, já ganham mal, vão ganhar pior ainda, vão ganhar menos ainda.
Ah, você falou em ganhar mal, vamos ilustrar isso um pouco melhor, né?
Vai precarizar ainda mais.
Essa,
né?
Essa galera que tem até um hectare de terra, essa galera ganha mais ou menos R$1.467 por ano.
E vai piorar, né? Vai piorar, porque não vai, nada melhora, tudo piora, né?
E na Índia, a população mais carente, né, foi um dos países em que ela mais sofreu com o Covid. Porque é uma população que trabalha informal, muitas daquelas favelas, que é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma situação precária num outro nível, né, de tamanho. E aí você estaria somando mais um grupo a essa situação toda num país que é gigantesco, já passou de 1 bilhão.
Mas é até curioso a situação do Covid na Índia, Isa, porque a Índia tá bem avançado no número de pessoas vacinadas, tá?
Eu sei, mas eu tô dizendo os impactos econômicos no ano de 2020.
Sim, é bom, é isso, é verdade. Então, também, é bom, vamos ilustrar também, né? O Brasil, a galera calcula que o PIB tem encolhido mais ou menos 4%, né? A Índia encolheu 8%.
Mas a possibilidade de reação da Índia também é maior, né? Então, tem que se colocar tudo em perspectiva. Agora, a parada da Índia que me vem na cabeça aqui é o seguinte. É um desafio que a maioria desses países como bloco tem. É a questão das ideias consideradas modernas contra as situações específicas de cada um, que vão no sentido contrário delas, né? E eu não tô falando que as ideias modernas são corretas, não, entendeu? Mas são consideradas modernas, de desenvolvimento. Provavelmente, quando o Modi tá querendo essas novas leis, é porque ele tá preocupado com alguma situação de abastecimento do país. É um país que cresce muito ainda populacionalmente, né? Por exemplo, em termos de população, o Brasil estancou. mas a Índia continua, e a China também, a Índia continua aumentando muito a sua população. Então, tem outras coisas. Só que não quer dizer que essas ideias modernas para a industrialização do agro e tal, não sei o quê, vão ter efeito positivo. Esse que é o problema. Ninguém sabe. É uma situação muito delicada.
Eu vou... Então, aqui, JP, que você citou uma coisa interessante, que é a questão do abastecimento. Porque, realmente, ali no final da década de 60, mais ou menos, a Índia estava passando por um período muito complicado de fome. E foi mais ou menos nessa época que o governo da Índia abriu... Resolveu modernizar o seu agronegócio pela primeira vez. Abriu o mercado para a entrada de sementes estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos. E foi ali que criaram essas leis do subsídio que eles querem revogar agora, entende? Então, esse negócio já existia, já pensando no abastecimento lá atrás.
Só que agora, para o abastecimento funcionar, de repente precisa de outras coisas, não daquela solução. É. Só que sem aquela solução daquele momento, as pessoas vão passar mais fome ainda. As pessoas diretamente ligadas à coisa, né?
É também uma necessidade de... Não uma necessidade, mas de novo, né? Essa coisa do... A gente falou lá no começo que tendências dos BRICS meio que sumiram. Agora a gente tem uma tendência do Estado tentar diminuir de tamanho. Então, se você tira o subsídio, né? O quanto o Estado indiano não estaria com economizando em relação a isso.
Sim.
Então, tudo tem essa movimentação que passa uma causa-consequência e volta no que o JP falou. Essas medidas de hoje aprofundam ainda mais as desigualdades, que era um tema forte no começo dos BRICS e que hoje em dia morreu.
E só para não deixar de registrar, de novo, né? Os Estados Unidos entrou na parada lá na década de 70, justamente porque estava com medo da aproximação da Índia com a Rússia, tinha um certo receio da Rússia virar um satélite soviético, esse tipo de coisa. Então, os Estados Unidos falam, não, vocês têm que ter o mercado mais aberto, não sei o quê. Tá aqui um monte de semente e tal. E, enfim.
Agora, o bacana dessa situação é que das três, né, que foram citadas até agora, essa é a que mais gera perigo político pro governo estabelecido.
Sim.
Sim.
Né? Porque a gente tá falando de uma galera grande aí que vota, né, e essas maiorias que você falou são flexíveis, podem mudar, né? Ele ainda tem uma popularidade enorme por causa das leis de repressão religiosas, uhum, e tal, isso é um outro assunto. Mas esse aqui é um caso em que a maré pode virar concretamente.
A gente já até citou um pouco desses casos de repressão aqui, né? Especialmente na Índia, a ideia do jihad com casamento hindu muçulmano, a gente já falou um pouquinho disso também. O Gustavo citou Estados Unidos e Índia. Só um comentário, gente. A arma atômica da Índia tem referências históricas nos Estados Unidos, tá? Fica a dica, fica a lembrança.
E voltando naquela pergunta que o JP fez para a Rússia e tal, né? O que, que a galera conseguiu com isso? Até agora, a única coisa que eles conseguiram foi que a Suprema Corte indiana meio que suspendeu a aplicação dessas novas leis. Tá tudo, né, meio que num período aí de moratória. O governo Modi tá, por enquanto, cumprindo a promessa que ele tinha dito até 18 meses, mantendo as coisas como estavam antes, etc. Então, ele meio que tá tentando convencer as pessoas de que, olha, não, eu vou cumprir minha promessa, não sei o quê. Porque existe também essa desconfiança, né? Que o governo vai abrir o mercado e falou, dane-se, agora não vou cumprir nada, né? Mas não, ele tá lá tentando convencer a galera. E tá meio que no ar, as coisas meio que estão se acalmando nesse exato momento. Então, mas resolvido, de fato, não está.
Vamos então um pouco pro oeste e vamos pra África do Sul. O que tá rolando por lá?
Na África do Sul, nesse exato momento, não tem assim um grande protesto, não tem um...
Que milagre esse?
É, exato, né? Porque geralmente sempre tem alguma coisa. O problema da África do Sul, na verdade, é com Covid. Porque a África do Sul, nesse exato momento, ela tá isolada, não tem voo, não tem navio, não tem nada entrando e, né, descarregando, nada que não seja de extrema necessidade nesse exato momento. Todos os países, basicamente, isolaram a África do Sul. Porque a África do Sul tem a sua própria cepa da Covid-19 e é uma cepa que é muito mais agressiva do que, por exemplo, a cepa do Reino Unido. Ela é tão agressiva, talvez mais do que a do Amazonas, etc. E a galera está bem preocupada. Inclusive que a AstraZeneca Oxford, né, eles meio que estão testando a cepa, eles, olha, tem eficiência tal para essa nova cepa da África do Sul, tal, mas já sabe-se que é menor do que das outras cepas, né?
Curioso também essa coisa da relação desses países com o Covid, né? Como um todo, porque se você pega a China, Bom, foi lá que surgiu, né, a parada. África do Sul e Brasil, com cepas aí, ou mutações, como queira chamar, que estão assustando o mundo inteiro. A Índia, né, que foi um caos lá humanitário, umas cenas horrorosas de hospitais também, como no Brasil. E a Rússia, que foi a primeira a efetivamente colocar uma vacina no mercado,
porque,
né?
Porque roubou dos chineses, né?
É, pois é. Curiosa essa relação. Agora, a África do Sul, ele tem outras situações, né? Uma delas é... o tecido social deles ainda não tá legal.
Não, o país ainda é muito pobre, JP. E, inclusive, é bom mencionar, né? O presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, está participando virtualmente do Fórum de Davos esse ano. E ele falou, cara, a gente não tem dinheiro. Se vocês não doarem vacina, ninguém aqui vai ser vacinado. E a nossa cepa é muito agressiva. Convém que vocês doem.
E muito provavelmente a África do Sul, que hoje a gente ainda tem a África do Sul como referência de um país mais, né, promissor da África, não sei o quê, ela não é nem mais a potência, a maior potência africana, e isso vai se distanciar mais. A grande potência africana do próximo ciclo é a Nigéria.
É, tem uma certa disputa ali, Nigéria, Quênia e Tanzânia, é quem tiver mais dinheiro da China. Uhum.
É, mas a Nigéria é que tende a crescer, né? Isso também é história para o futuro. Aí a gente chega em terras tupiniquins. E aí, cara, Isa, como é que a gente pode falar do Brasil aqui sem magoar ninguém, né?
O Brasil é um roteiro de Hollywood absurdo, né, gente? É isso que o Brasil é. Os protestos aqui, a gente não tem visto a galera ir pra rua. A gente tem visto a galera ir pra praia, mas não ir pra rua. Mas a gente tá vendo alguns protestos. Então, foi confirmada uma greve de caminhoneiros pro dia 1º, tá, gente? Então, esse episódio vai ao ar no dia 30. Então, na segunda-feira, dia 1º. Se vocês estão ouvindo isso aí no dia, já foi confirmado, tá? Então, quem confirmou isso foi o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, dizendo que vai manter 30% rodando. Então, acho que a gente não vai sentir o que a gente sentiu no governo Temer, que desbloquearam, né? Parece que vai ser pacífico e tudo mais, mas tem aí em relação, principalmente, à política da Petrobras de preços.
Subsídio do diesel.
Isso, não tem só... É porque a política da Petrobras, quando entrou o governo Bolsonaro, né? Ele colocou como um dos grandes... É uma das grandes metas para a Petrobras parar de intervir. Usou naquele discurso anticorrupção, né? Anti-governos anteriores, queria parar de intervir. E aí estabeleceu na Petrobras o que eles chamam de política de paridade. Então, o preço no Brasil reflete a variação do preço do combustível no exterior, independente de importação ou exportação. E aí o diesel vem subindo e os caminhoneiros querem essa intervenção do governo, que foi o que fez com que acabasse com a greve dos caminhoneiros em 2017.
Então, eu só queria lembrar os caminhoneiros, que eu respeito e eu entendo claramente o motivo dos protestos dele. Eles têm toda a razão de querer renovar os acordos que foram feitos no passado, etc. Acho tudo isso muito justo. Mas essa galera tem que ter em mente que falta oxigênio em algumas regiões do Brasil, né? Faltava no Amazonas, agora já falta em Roraima, e consta que há de faltar em outras regiões em breve. Então alguém tem que fazer o transporte desses cilindros. A mesma coisa para equipamento de proteção individual, a mesma coisa para coisas básicas, vamos dizer, comida, abastecimento de comida mesmo, no meio de uma pandemia, né? Você para um caminhão de leite que seja, o preço vai subir em algum lugar. Então é complicado, assim, eu respeito muito a decisão deles, eu entendo que vai continuar aí 30% da frota funcionando e tal. Não sei se isso vai ser, vamos dizer, se há a hora disso, entende?
E também, assim, um comentário em geral, né? A gente tá confirmando isso hoje, quinta, dia 28, né? Que a gente tá gravando no final do dia. Existe uma chance enorme desse caso ser judicializado. Depois de tudo o que aconteceu, de todo o desabastecimento que a gente viu, né? Na última greve dos caminhoneiros, eu aposto que isso vai ser judicializado. Ainda mais nesse momento de pandemia, exatamente por esse ponto que o Gustavo falou. Corre o risco de não ficar nem o básico num momento super complicado. Então... Mas fica, talvez, o primeiro grande protesto do governo Bolsonaro, né? Assim, de ir pra rua, a gente viu aquelas brigas. A gente viu, antes da pandemia, a gente viu aquelas confusões de um grupo pró-Bolsonaro, um grupo contra-Bolsonaro, fascista, aquela coisa toda que a gente viu na Avenida Paulista, foi muito representativa, né? Eles ficavam frente a frente e tudo mais.
Mas não era nada de concreto, né?
Isso, acho que gera uma crise mesmo, sabe? Pra ter que lidar. E aqui tem também um gancho com a questão do impeachment, que a gente não tá vendo protestos na rua, como a gente viu, por exemplo, no caso da Dilma, mas tem uma mobilização muito grande de pressão. A minha leitura é que o Maia não colocou em pauta, porque ele tá saindo, né? Ele, semana que vem, deixa de ser presidente da Câmara, e ele tava usando meio que uma carta na manga. Há quem diga que ele pode pautar, se o Arthur Lira, que é o candidato defendido pelo Bolsonaro, ganhar, ele pode pautar e deixar essa bomba rolar pra mão do próximo. Tá?
Quando é a passagem de bastão?
Eu acho que é daqui a uma semana. É bem no começo de fevereiro, que na verdade tem a eleição na primeira semana de fevereiro.
É.
Eu não sei a data exata. O problema é o seguinte, eu acho que tem duas coisas pra gente colocar aqui, chamar atenção. Primeiro de tudo, não é um pedido de impeachment, tá, gente? São 65 pedidos de impeachment, sendo que 56 deles estão na forma certa e estão sendo avaliados. Então, os que não foram aceitos é porque tem algum problema jurídico, no formato, alguma coisa do jeito. Então, não é tipo, ai, mas o partido X. Não, gente. São 56 pedidos válidos de impeachment. Outra coisa é, uma das grandes críticas do Maia e de outras pessoas é o quanto o Bolsonaro e a presidência, né, o Palácio, estão interferindo nessa eleição, literalmente ligando para os deputados e oferecendo cargos e verbas. Então, seria uma grande compra, um buyout, assim, sabe? Para tentar eleger o Arthur Lira, que não vai pautar nada de impeachment pelos próximos 2 anos.
Uhum. Mas também não acho que é 100% garantido, porque, né, novamente, o Arthur Lira, ele é basicamente representante do Centrão. E a gente sabe muito bem o que, que o Centrão fez quando viu que a coisa ia desandar no governo Dilma.
É, mas no governo Dilma a gente tinha um Eduardo Cunha, né?
Sim, mas era o representante do Centrão, né?
A parada é o seguinte, eu acho que vale a pena, a gente até conversou internamente sobre isso, vale a pena a gente fazer um programa mais à frente sobre impeachment, né? Específico. Acho que vai ser importante. Até porque esses ventos do impeachment estão começando a soprar no Brasil de uma forma mais representativa. Impeachment não é um fato legal, é um fato político.
Sim.
Uhum. E esses ventos políticos estão soprando.
E isso que o JP está falando é muito relevante quando você vê a aprovação do governo Bolsonaro. Uma das coisas que ajudou a impulsionar o impeachment da Dilma foi a queda de popularidade dela. E os números dele vieram caindo muito forte.
Para impeachment no Brasil, nesse momento, tem um grande elefante aí no meio da sala. Né? Que é o fato do vice-presidente ser um general, não ser um político.
Um general mais moderado que o presidente.
Não,
né?
Importa, mas ele é um general, ele não é um político. O trauma do momento de ditadura ainda existe.
Uhum.
Sim.
Esse é um elefante no meio do caminho aí. Você botar um general na frente. Porque se você já tem esse medo antidemocrático com um cara que é 30... Pode até ter um background de militar, mas tá 30 anos como deputado e tal, não sei o quê. É mais um político do que um militar. Esse medo de um processo totalitário, você tendo o poder na mão de um general, é muito mais sério.
O outro elefante que você tem é um elefante técnico, né? Porque você tem o Senado e ali a parada é completamente diferente da Câmara.
Mas tudo é negociado, cara. Mas aí é política, aí é negociação.
Impeachment no Brasil é um enorme acordo.
É, um grande acordo. Não só no Brasil, em qualquer lugar, é um acordo. Só que pra mim, o grande elefante é o fato do vice, que assume. Você não impeachment todo mundo, você impeachment o presidente. E você vai colocar o seu vice. Quando teve o impeachment do Collor, o Itamar concordou com um monte de coisa pra ser o presidente. Quando teve o impeachment da Dilma, o impeachment só foi pra frente quando o Temer deu carta verde. Então você só tem essa questão, né? E agora? Como é que faz?
É, eu, se fosse apostar, esse impeachment não vai sair e eu acho que todas as cartas serão apostadas na eleição do ano que vem, gente. A gente tá no meio do olho do furacão, tá? Em 18 meses tem eleição no Brasil, vocês se preparem.
Não, eu vou até um pouco mais além, que é o seguinte, essa eleição da Câmara, ela vai ser muito interessante porque já existem promessas de uma reforma ministerial assim que, né, resolverem para que lado que vai a presidência da Câmara.
Por quê? Porque o Centrão está sendo comprado com carne.
Exatamente. E aí tem, eu gostaria de lembrar as pessoas, um outro problema, que novamente, o Centrão está ganhando poder, o Centrão está ali fazendo isso e aquilo, e se de repente o Centrão não resolver votar nenhuma reforma pedida pelo Paulo Guedes? Ele sai ou não sai? Ele vai continuar? Ele vai, entendeu? E se ele cair, seria o último pilar do governo. E para onde vai esse negócio sem o Paulo Guedes? Então, só jogando no ar aqui algumas coisas para se pensar.
Bom, galera, vocês já devem ter percebido que esse programa gerou muito mais novas pautas para o futuro do que resolveu qualquer outra. Essa era a ideia dele mesmo, né? Vamos ficar de olho aí em situações globais, internas e tal. E em breve vamos estar esmiuçando várias dessas aí para vocês.
Up next!
Up next!
Economia mundial.
Meninos, eu quero saber aqui, vocês jogam videogame? Vocês são jogadores de videogame frequentes?
Não, videogame não, mas se tiver um joguinho assim no celular, alguma coisa assim na Apple TV, de repente até jogo.
Já que os meninos não são jogadores de videogame, mas vocês devem saber, alguém ainda vai até o shopping pra comprar o jogo de videogame? Hoje em dia todos os consoles estão ligados aí direto na internet e a gente baixa. A gente não sei porquê, a gente não sei nem segurar um joystick, mas vocês baixam direto. Então, todo mundo deve ter acompanhado. Tivemos pedidos, clamores nas redes sociais para eu explicar o que está acontecendo com as ações da GameStop, que é uma loja de videogames, uma loja física de videogames.
É, mas assim, Isa, só um parênteses. A GameStop, ela não só vende videogames, como ela recompra da galera. Então você chega lá com um jogo antigo, um PS2, um Nintendo 64, o que você quiser, eles compram de você também. Então, e aí eles, né, revendem usado, não sei o quê. Então tem esse lado também, tá? Só pra constar.
Mas é tudo jogo físico, né?
É tudo jogo físico. É, o que também, assim, é só coisa de colecionador, uma coisa muito mais específica. Respondendo a sua pergunta, eu não acho que ninguém hoje vai comprar um joguinho novo, né, em loja física, mas tudo bem.
E esse é um dos detalhes curiosos, mas essa história é cheia de detalhes, mas eu vou ressaltar aqui uns números, gente, só para vocês terem noção. As ações começaram o ano valendo em torno de $17. E até essa semana, hoje ela sofreu uma queda, mas até ontem elas estavam sendo negociadas em torno de $300. Só aí já é um salto incrível. Há 6 meses atrás, as ações da GameStop valiam $4. E é exatamente por volta desses 6 meses que a gente vai começar a contar aqui na história, tá? Então, a gente já estabeleceu que é uma loja de games física que já estava sofrendo com essa questão dos consoles, né, ligados à internet. E quando surgiu a pandemia, era óbvio, era de se esperar que os negócios e as ações da GameStop caíssem. Então, era muito normal a gente ver essas ações que já estavam sofrendo aí chegar nesses níveis baixíssimos de $4 e vários fundos de investimento. Para você que não é assinante do Sparkle, essa semana eu falei de fundos de investimento lá na nossa comunidade, então hashtag fica a dica. Vários outros fundos de investimento apostaram numa queda ainda mais forte das ações da GameStop, no que a gente chama de posição short. Então vamos lá, vamos entender esse conceito aqui.
Na bolsa, você pode operar comprado, que a gente chama de long, né? Que é quando você aposta na subida de uma ação. Então, vamos dar um exemplo. Você acha que as ações de Magalu vão dar lucro, você compra as ações, espera o preço subir e vende embolsando lucro. É algo bem intuitivo, é como a gente imagina que a bolsa funciona.
É o básico.
O básico, exatamente. Mas, também é possível operar vendido, ou chamado de short, que é quando você aposta na queda de uma ação. Então, vamos dar um exemplo de como isso funciona com o nosso produto favorito do Podnext, que é chocolate. A gente devia só fazer uma marca de chocolate, meninos, o que vocês acham?
Cacau Show, me liga!
Então, vamos lá. O JP e o Gustavo são comedores de chocolate, oficiais, assim, são profissionais, e ficam sempre atentos ao mercado e ficam monitorando os preços. O Gustavo acha que o preço dos chocolates, que hoje tá R$10 a barra, uma barra toda especial, bonita lá, tá linda, tá barato. Então, ele vai lá e faz um estoque dessas barras para vender no futuro com lucro, que é essa posição comprada, ou posição long que eu falei aqui em cima.
É, tá barato mesmo.
Pois é. Nossa, 10 reais tá caro pra caramba uma barra de chocolate que estava
fazendo. Não, eu ia dizer, depende da quantidade, obviamente, mas eu ia dizer, considerando que o chocolate vai entrar em extinção, não sei o que lá, tá barato. Vambora, vamos ver daqui 100 anos.
Beleza. Mas o JP discorda de você, Gol. Ele acha que o preço vai cair, então ele faz o seguinte, ele conversa com você e te convence a emprestar pra ele algumas das suas barras do estoque e, em compensação, ele vai te dar, sei lá, uma barra extra, um bombom a mais. Então, ele vai estar alugando essas barras de você. Ele vai lá no mercado e vende as barras aos 10 reais que estão e coloca o dinheiro no bolso. Dali a 2 semanas, o preço do chocolate caiu pra 8 reais e aí, o que o JP faz? Recompra as barras, devolve pra você, te dá o seu bombom e embolsa o lucro de 2 reais por barra. Então, ele apostou na queda de preços e ganhou dinheiro com isso, fazendo uma posição short. Não tem nada de errado com essa prática, gente. Nem essa ideia de vender um produto que você não tem. Parece esquisito, né? Mas no mercado financeiro isso é super comum, chama venda descoberto e muito comum acontecer.
De fato, não tem nada de ilegal e irregular nisso que você está fazendo.
Nada.
O que tem é uma questão de não ser também legal no sentido de bacana, porque isso também não gera avanço produtivo, não gera benefício para ninguém, né? É só uma situação especulativa.
Uhum.
É, tem algumas situações, né? A gente já viu, não é o caso daqui, tá, gente? Mas a gente já viu casos de short nos Estados Unidos que, na verdade, eram empresas bolha e alguém provou que aquela empresa não era real. Ou aqui no Brasil, a gente viu o caso de RB, que era uma seguradora, que estava fraudando os balanços, né? E aí a posição de short meio que mostra isso. Então, pode ser, não é a maior parte dos casos, tá? Mas o short pode ter um propósito. O que que acontece, e é que não é o que aconteceu com a GameStop, tá? Por que que a GameStop virou esse caso todo? Porque ao contrário dos chocolates do JP que eu falei antes, né? Em que os preços caiu e ele embolsou um lucro, as ações da GameStop que estavam shorteadas, na verdade, subiram de preço. Então, o que que acontece? Se o JP tivesse errado e o chocolate tivesse ido de 10 para 12, ele teria sido obrigado a recomprar as barras que ele pegou emprestado do Gustavo a um preço mais caro. E aí, ele teria um prejuízo.
Que ele emprestou.
Que ele emprestou, exatamente. Agora, imagina isso multiplicado por milhares de vezes nos fundos que tinham a posição short da GameStop. Então, quem faz posição short são fundos grandes, que normalmente têm posições muito grandes. Alguns deles estavam alavancados, isso é, apostando um dinheiro que eles nem tinham, tá? O que acelera essa, vamos dizer, esse abismo. Tem outros que estavam fazendo via derivativos, né? Que são as opções que também você faz um montante muito maior do que o seu fundo teria capacidade.
Mas, Isa, deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui que é importante dizer. Que no caso específico da GameStop, aliás, no caso específico de qualquer empresa nos Estados Unidos, essas informações são públicas. Você pode ir lá pesquisar na SEC. E você vai lá e você vê, a GameStop, tá, tem bastante gente shorteando a GameStop.
Mais ou menos, Gustavo, mais ou menos. As posições short dos fundos não são disclosed, elas não são mostradas em lugar nenhum. As posições compradas e vendidas direto em long e short. O que a galera descobriu na GameStop é porque os fundos estavam operando essa ação via derivativo. E aí os derivativos precisam estar listados.
Isso, tá. Perfeitamente.
E aí, gente, um desses fundos que foi citado nessa história é um fundo chamado Melvin Capital, que perdeu 30% do valor, então um terço do valor dele, que foi só 5 bilhões, foram embora nessa aposta errada de GameStop e precisou de um bailout, que é um aporte de dinheiro extra pra não quebrar.
Mas peraí. Bailout de quem? Dos próprios acionistas ou envolveu o dinheiro de governo aí?
Vamos lá, não envolveu dinheiro do governo, porque como a gente falou, não tem crime nenhum nessa situação que a gente tem aqui. Nada de SEC, né, que seria a CVM, equivalente ao CVM no Brasil. Foram dois outros fundos grandes que aportaram dinheiro na Melvin Capital, sendo que uma dessas pessoas tinha sido o mentor, entre aspas, do gestor, né? Então, Então, eles colocaram dinheiro só para salvar o fundo, para dar liquidez ao fundo, né? Porque senão o fundo acaba entrando ali numa grande bola de neve. Então, zero dinheiro governamental no bailout.
Tá. Aí é o seguinte, eu falei de legalidade lá atrás, mas aqui envolve uma outra coisa. E essa história toda pode ser, de fato, ilegal se houver uma combinação para fazer esse lucro acontecer, né? Uma ação externa para fazer essa aposta acontecer. Aí é um problema.
Pois é. Então, o que aconteceu que eu acho que gerou um pouco dessa movimentação? Vários fundos, não foi só a Melvin, tá? Lançaram relatórios explicando por que que eles estavam nessa posição short e quanto eles acreditavam que essa ação valia. Isso não é ilegal, tá, gente? Dizer por que que você tá na posição short não é ilegal. Porque pode ajudar, de novo, foi o caso da IRB aqui no Brasil. Um relatório da Esquadra saiu mostrando por que que eles estavam short e no final das contas eles estavam certos. Tinha fraude no balanço. Mas, como o JP falou, se você força a queda de alguma forma ilegal, aí sim você pode ser... É manipulação, né?
Isso.
Qualquer movimento pra cima ou pra baixo é manipulação de informação.
Eu tenho até um exemplo... do seriado Billions, e que isso fica bem explícito, isso que você falou fica bem explícito, JP, porque rola uma treta lá, não vou explicar exatamente o que e por quê, porque de repente a galera vai querer assistir, mas rola uma treta e o personagem malvado da história descobre que o personagem do Paul Giamatti estava entrando, comprando ações de uma empresa. Tinha acabado de rolar um IPO deles, né? Uma oferta inicial de ações. E ele tinha comprado várias ações dessa tal da empresa. Ele vendia um suco, né? Para simplificar a história, eles vendiam um suco. E aí o cara falou, eu vou sacanear o Paul Giamatti. Ele falou, eu vou entrar short nessa empresa aqui. E aí ele bola todo um esquema de ir lá no, numa loja que estava inaugurando, o cara vai lá, pede um refresco lá de sei lá, um suco de couve, alguma coisa assim. Aí o cara toma, aí dá uns 5 minutos depois, ele passa mal, ele vomita, uma puta de uma cena, uma confusão do diabo, e aí tem galera filmando, e aí de repente o vídeo viraliza nas redes sociais, enfim, e aí de repente as ações dessa empresa despencam ali na hora, não sei o que, e o cara, bum, embolsou um monte de dinheiro. Ah, tá vendo? É o short do cara lá, aposta contra, funcionando e tal. E como você disse, né, uma ação completamente ilegal pra a ação dessa empresa cair de uma forma absurda. Não estamos dizendo que, obviamente, isso aqui é só uma anedota numa situação que você quis dizer.
Bom, a gente ainda tem muita coisa pra falar desse assunto aqui. Então, Isa, o que que aconteceu?
Uhum.
O que que foi essa mobilização contra esse processo que estourou essa semana?
Pois é, na verdade, só a história estourou essa semana, tá, gente? Porque o processo é bem antigo.
Sim, ela explodiu a história, exatamente.
Então, essa movimentação começou ainda em 2020, quando um novo membro do conselho de administração foi escolhido, um cara que já era acionista da GameStop e que batia de frente com a gestão anterior e tem aí tendência de levar coisa pro mercado, né, pra internet, então já indicaria uma recuperação na empresa e essas novidades no meio digital. Além disso, depois desse movimento, a gente viu um grupo de pessoas reunidas no Reddit, pra quem não conhece, é tipo um fórum online aberto, que resolveram pressionar os preços dessas ações, comprando cada vez mais GameStop, com o principal objetivo de ferrar esses fundos que estavam shorteados. E aí vai entrar essa discussão de JP, é crime, não é? Cara, não existe um conluio, vamos dizer assim. As pessoas só falaram, vamos todas comprar GameStop para fazer o preço subir. Não inventaram notícia, né?
Sim.
Não inventaram nenhuma informação.
Não, sim, inclusive eu não tô falando que é esse o crime, não. Eu tava me referindo ao crime anterior, a ilegalidade anterior, na verdade. Uhum. O que eu tô. Esse ponto aqui, na verdade, na parada, é que esses caras, eles miraram essa Melvin, porque não foi só a GameStop. Foram várias ações,
sim,
que essa Melvin estava envolvida, inclusive a do cinema, do AMC. Tem várias aí
Bed,
na parada.
Bath & Beyond, exatamente.
Tem várias aí na parada.
É como,
né,
eu falei, JP, a galera pegou a lista lá dos derivativos, lá, essas coisas que foram publicadas. domínio público e falou, ah, quais são as ações que estão mais shorteadas, ou pelo menos dá um indicativo de que estão, e aí GameStop era a primeira da lista, e depois a AMC, que é coisa de cinema, por quê? Porque não tem nenhum cinema aberto funcionando grande.
Pois é.
E coisas nesse sentido.
E que se dane qual é o business, o problema é que se dane qual é o business aqui, o que eles fizeram foi mirar essa tal de Melvin e dar uma zoada
profissional. Não só a Melvin, JP.
E outros redes,
estou
usando a Melvin como exemplo aqui da parada.
A Melvin virou um grande exemplo porque demorou muito a sair do short, a gente vai explicar o que aconteceu, e era um fundo alavancado, parece que já estava envolvido ali na questão da crise de 2008. Então assim, você entra no fórum, eles falam muito de dar uma lição no fundo, dar uma lição no mercado, pressionar as pessoas por essa ambição desenfreada, né? E aí, o que eles acabaram fazendo? Como é que eles conseguiram, esse monte de pessoa conseguiu derrubar um fundo? Quando muita gente compra a ação, o preço da ação começa a subir e você tem várias pessoas posicionadas de forma grande no short, né, nessa posição vendida, acontece o chamado short squeeze, que é literalmente, squeeze é espremer, né? Então, a pessoa que está na posição vendida fica espremida. Então vamos lá, vamos voltar no exemplo do JP. Se além do JP tivessem 100 outros investidores apostando na queda da barra de chocolate, e aí todo mundo vendido, né, vendeu barras que eles não tinham emprestado, né, e aí o preço começa a subir, vários deles vão correr para comprar o chocolate e poder devolver e reduzir o prejuízo. Só que isso é como se fosse, tipo assim, todo mundo tentando sair por uma porta de incêndio, sabe? Uma única porta de incêndio. Todo mundo tenta sair correndo ao mesmo tempo, você tem mais demanda para comprar, o que que acontece? O preço sobe. Se o preço sobe, mais gente desespera para comprar as barras e reduzir o prejuízo. O preço sobe.
E aqui tem uma outra peculiaridade, né, Isa? Que a GameStop é uma empresa relativamente pequena em termos de Estados Unidos. Né? Apesar de ter muitas franquias, não sei o que, é pequena. Você não jamais conseguiriam fazer isso com a Apple, por exemplo.
Exatamente.
Com a Google, com o Berkshire Hathaway. Não, jamais conseguiriam fazer isso com esses caras.
Quanto menos ações a empresa tem, mais rápido o short squeeze acontece.
É porque a ação sobe mais rápido, né?
Não, porque você tem menos ações de mercado para recomprar. Tem muita gente apostando. Lembra que essas pessoas estão apostando via derivativo?
Uhum.
Então elas estão multiplicadas, elas estão alavancadas. E aí, o que que acontece? Eles têm que comprar no preço que for e entubar o prejuízo. Então, além do Melvin, então a posição enorme está alavancada, ele foi um dos últimos fundos a fazer esse movimento de sair do short. Ele ficou no squeeze de GameStop. E eu acho que aqui tem uma cereja no bolo que pouca gente está falando nessa história toda, tá, gente? As pessoas entendidas em ler o mercado estavam tendo ordens, que são esses pedidos de compra e venda. Quando a gente registra isso na Bolsa de Valores, isso é uma ordem. A galera estava vendo ordens muito grandes, que claramente não eram de pessoas físicas, e feitas fora do horário de trade, que você só consegue fazer no after ou no before, né, nesses horários extras, se você tem determinados instrumentos, se você tem acesso à corretora de outra forma. Então, estavam dizendo que vários desses fundos que estavam sorteados ou outros fundos se aproveitaram do movimento de GameStop para entrarem comprados, surfar a onda e massacrar ainda mais a Melvin.
Uhum. Sim, aí por isso que tem que tomar muito cuidado, porque existe esse ângulo do vamos quebrar o grande fundo.
Ativismo social.
Né? A parada
Sim.
Mas por trás das coisas, tem muita gente aí ganhando dinheiro também em cima dessa parada.
Esses tubarões.
E tem gente que você não sabe quem é, que de repente tem compromissos até escusos também na parada.
Vou só sacanear aqueles caras, ponto.
Então, só pra você ter noção, JP, hoje, nessa quinta-feira, uma das maiores acionistas que tinha a GameStop, que era uma gestora coreana, aproveitou essa subida do papel, vendeu tudo e saiu. Então, assim, ela se aproveitou dessa onda. De novo, não é ilegal, né? O preço subiu, ela simplesmente está embolsando o lucro dela. Mas só essa saída desse investidor super alto, né, fez a pressão do preço
caiu,
na
acho
GameStop.
Que 40% no momento durante o dia, né?
Exatamente.
Mas aí a gente tem um outro ângulo disso tudo, que também é muito expressivo e que a gente tem que trazer aqui, que é o movimento de crítica e de tentativa de autoproteção que o mercado está fazendo. Como, por exemplo, fechar o Reddit da parada.
Assim,
Que é uma censura. né?
Sim. Tiveram várias corretoras que estão impedindo pessoas físicas de negociar a GameStop.
É isso que eu queria chegar agora. Porque aí a gente tem um outro caso que fez hoje, nessa quinta-feira que a gente está gravando, a Ocasio dos Democratas e o Ted Cruz concordarem, que é um absurdo.
Meu Deus.
Né? Foi até engraçada a troca de tweets entre ele, né? Ela fez um tweet dizendo que era um absurdo o que estava acontecendo e tal, na limitação do direito das pessoas poderem comprar. O Ted Cruz foi e falou, pô, eu concordo totalmente. Ela falou, você pode concordar, mas que se dane você que
se
porque tu é um babaca, não sei o quê. E ficou legal.
A Elizabeth Warren deu as caras também, dizendo, olha, tem alguma coisa que tem que mudar as regras.
Exatamente.
Aqui da
coisa. Exatamente, porque o que aconteceu, e aí eu vou te fazer uma pergunta ainda. Quem é Robin Hood?
Pô, antes de você explicar quem é Robin Hood, posso contar também um caso meu. Porque no meio dessa confusão toda, tô eu trabalhando, abelhas, né. E de repente me entra uma mensagem no celular dizendo, olha, o Robin Hood tá dando não sei o quê, porque tá tendo muita movimentação no dia de hoje. Se você entrar agora, a gente te dá $20. Eu falei, hã? Que é isso no meu celular? Aí, dane-se, chega em casa e aí eu entendi o que tava acontecendo.
Pois é. Quem é Robin Hood? Eu não tô falando do personagem de ficção que atirava flecha, não. Quem é Robin Hood?
Robin Hood é um aplicativo de negociação de ações que era conhecido por ser muito usado pelas pessoas físicas. E tá sendo processado hoje, né? Por conta dessa limitação em negociação de GameStop.
Esse vai tomar um fumo.
Vai.
Esse vai tomar um fumo, mas um fumo. Porque ele realmente bloqueou as pessoas de poderem comprar da GameStop. E não só isso, surgiu uma notícia agora há pouco, que eu nem sei se é verdade ou não.
Tem um agravante,
não sei. Que parece que eles estão vendendo as ações sem o consentimento dos seus clientes. Ainda tem essa.
Não. A notícia que saiu realmente foi confirmada. O Melvin Capital é um dos principais clientes da Robinhood.
Pois é, mas olha só, hoje, na verdade, semana passada, o Melvin colocou que já tinha zerado a posição de GameStop shorteada, né? Então, a questão de GameStop é que ele tá sofrendo muita flutuação. Então, o próprio Gustavo falou, pô, foi 40, né? Tava subindo numa coisa de bolha, porque começa a ganhar a dimensão de uma bolha. GameStop não vale $300, tá? Então, assim... Ah, poxa, forçamos a subida pra ferrar Melvin, pra ferrar os fundos. Tá, e agora? Vocês estão com uma ação na mão que não vale o preço que ela tem. Vai todo mundo sair e vai fazer o movimento oposto.
Né, saiu a moça da Coreia e caiu 40. Imagina se sai mais, sei lá, um JP Morgan, um cara bem grande e falou, tá, bacana, já participei da brincadeira, tô feliz, tchau pra vocês. Né?
Lembra quando eu falei que o short squeeze é mais fácil com essas ações pequenas porque você tem menos ação sendo negociada? É a questão de liquidez, né? A iliquidez das ações também impacta no preço, porque qualquer tubarão que a gente chama, né? Qualquer pessoa com mais posição, pessoa, empresa com mais posição, toda vez que ela entra e sai do mercado, ela força uma mudança de preço muito rápida, muito forte.
E assim, falando em tubarões de mercado e pessoas que sabem ler o mercado, só para pontuar aqui, não deixar de passar, o Michael Burry, que é um cara que leu a crise do subprime lá em 2008, não sei o quê, hoje tem o próprio fundo dele grande, não sei o quê, ele estava investindo a longo prazo na GameStop, porque ele, na avaliação dele, $4 quando ele comprou, estava muito barato. Agora, ele já é sabido que ele já pulou fora nessa disparada que deu nas ações, mas ele saiu com 1.500% de lucro.
Ué, não falei que tinha gente ganhando dinheiro? Tem gente ganhando dinheiro. Agora, o fato é o seguinte, essa deveria ser uma grande oportunidade, o que não vai acontecer, mas deveria ser uma grande oportunidade de se repensar esse tipo de coisa. Como falou, não tem nada ilegal, mas se repensar, cara, se precisa se ter esse tipo de merda. Entendeu?
É uma estrutura do mercado financeiro, tá?
Pois
que é completamente legal. Então, assim, isso não vai ser mudado.
Aquilo que eu falei não acrescenta nada pra
mais
ninguém.
Ou menos,
vai
JP...
jogar no jogo do bicho, cara. Que é mais demais. pelo menos dá dinheiro pros apontadores lá que estão sentados em cima de um caixote, numa cadeira, tomando sol na cabeça.
Eu vou discordar, tá? O short tem determinadas funções, de novo. Não tô falando que é isso que acontece em todos os casos, gente. Mas o short tem uma função no mercado de ajuste de preço, né? A ideia do mercado, de preço perfeito, que eu discordo, mas ele tem essa coisa de ajudar no ajuste de preço. E, gente, vou deixar aqui a informação pra vocês, tá? Que no meio dessa confusão, o brasileiro se animou, né? Já se animou, tá programando o grupo no Telegram. Então, se vocês quiserem saber a continuação dessa história, versão UEBR, tá? Vocês entrem na comunidade do Sparkle, porque eu vou cobrir isso essa semana por lá, pra vocês saberem a versão brazuca da GameStop.
É banco? É banco
que eu já
no
digo,
meio?
Não é banco, e eu já digo que se eu tivesse ação, eu tava shorteada. É porque eu não gosto de fazer short, mas eu discordo completamente da loucura que essa gente tá fazendo. As ações que eles estão apostando merecem estar na lama mesmo.
Ih, rapaz!
Eu digo mesmo.
E eu não falei pra vocês que a gente tinha duas pautas quentes hoje?
Open next. Open next.
Gustavo, a personalidade da semana é real ou é fictícia?
Mas tem gente querendo ser herói na vida real, viu, JP? E às vezes pode ser bom. Aqui a gente tem o caso da personalidade da semana que a gente resolveu destacar. É ninguém menos do que o Homem de Ferro em pessoa, o Tony Stark dos cinemas, Robert Downey Jr. A galera vai ficar espantada. O que o Robert Downey Jr. pode ter feito para merecer esse espaço que já teve várias figuras, né? Acontece que o Robert Downey Jr. anunciou durante o Fórum Econômico Mundial de Davos o lançamento de dois fundos de Venture Capital. Isa, quer explicar?
Gente, Venture Capital nada mais é do que você investir direto na gestão da empresa. Então, várias vezes são empresas que não são negociadas em bolsa e você investe diretamente lá para ajudar elas a crescer, seja com dinheiro, seja com mentoria ou os dois ao mesmo tempo.
Muito obrigado. Então, ele lançou dois fundos desse de investimento direto, voltados para startups dedicadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. A iniciativa a iniciativa Footprint Collective vai abrir dois fundos. Um fundo para startups que ainda estão em estágio inicial, estão começando ali a ideia, o conceito a ser aplicado, e outro para startups em estágio mais avançado. E com isso, eles pretendem permitir a participação de até 2 mil investidores, que obviamente vão ter que passar num critério técnico, etc. Mas nessa jogada do Robert Downey Jr., ele espera arrecadar e investir até 160 milhões de dólares nos próximos 2 anos em startups, como eu falei, que vão ou devem ajudar o meio ambiente.
Mas então o objetivo é ter um retorno social, mais social do que exatamente de investimento em cima dessas paradas, né? Porque a gente sabe muito bem que as startups, a maioria delas nunca vai dar dinheiro. Né? O que ele está fazendo, então,
mais ou menos,
tem essas...
A ideia desse Venture Capital, JP, já é o seguinte, vamos imaginar que ele está investindo em 10 dessas empresas. Se uma delas der certo, ele paga o investimento das outras 9.
Exato.
Essa é a lógica.
Porque senão ninguém ia colocar dinheiro na JP. Então tem que dar algum lucro, eventualmente.
Cara, eu coloco dinheiro pra muita coisa. Pra muita coisa, né? Eu coloco dinheiro. Mas eu acho que se pelo menos isso aqui der um retorno social, né? De ter alguma coisa aí que ajude na sustentabilidade, em meio ambiente e tudo mais, já é uma grande iniciativa aí do Mr. Star.
Up next.
Up next.
Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.
You can actually see Russia from land here in Alaska.
Gustavo, o nosso bizarro da semana é um pouco diferente. Ele é menos risível do que a gente normalmente traz, não é isso?
Pois é, virou piada nas redes sociais, mas o fato é que a gente trouxe para esse espaço a lista de compras do presidencial, vamos dizer assim, mas pelo desarranjo dessa situação, mas por tudo que virou, porque o mínimo que você espera, como contribuinte, como brasileiro contribuinte, é que o governo venha a público explicar os seus gastos. É uma questão básica de transparência, vamos dizer assim. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o vídeo que todo mundo viu daquele negócio lá na churrascaria, o presidente xingando a imprensa, o presidente disparando, né, vários palavrões e várias outras coisas aqui que não vale a pena mencionar. Ao invés dele explicar, olha, por exemplo, a gente comprou muito chiclete porque o soldado vai fazer uma missão não sei aonde e ele não tem tempo de escovar o dente e tal, não sei o quê, e fica com bafo. Pra não ficar com bafo, toma, masca o chiclete, sabe? Então, coisinhas assim que poderia evitar um percalço maior, né? Agora, com isso em mente, você fez um levantamento, né, Isa?
Pois é, gente. Eu me dei ao trabalho de entrar no site, que por sinal é um caos, tá? Bem complicado. Tá carregando, descarrega, um monte de coisa. E eu achei uma lista de itens estranhos e outras situações curiosas dessa... Na verdade, eu peguei dos pedidos que estão em aberto, pra vocês verem, hein? Se preparem, gente, porque tá demais. Primeiro de tudo, Gustavo perguntou das alfafas nas redes sociais. Por que que tinha alfafa na lista de compra? Eu tenho a resposta, Gustavo.
Você tem a resposta? Alguém vai me explicar? Finalmente, eu achei que era... Sim. Eu tava junto com o Roberto Requião, que falou que era pra fazer chá. Mas tudo bem.
Meu Deus. Então, a maior parte dos pedidos que estão planejados para esse ano vieram do Instituto Federal de Farroupilha, que é uma instituição, né, conhecida pelo seu ensino de zootecnia e essas áreas.
É isso mesmo, zootecnia, veterinária, etc. É isso mesmo.
Exatamente. Outras universidades também têm esses cursos, então faz sentido ter alfafa na lista de compras do...
Ah, isso faz sentido, porque como eu falei, eu tenho ali uma quantidade ali de alfafa que daria para umas 500 vacas, mais ou menos. E aí você está falando do Instituto de Farroupilha, faz todo sentido. Fazem pesquisa de ganho de peso de boi, etc. Precisa de alfafa. Tá vendo? Custava, isso que eu tô dizendo, custava o governo vir a público e falar isso, sabe? Esclarecer esse negócio.
Em pedidos planejados para esse ano, gente, vamos lá. A gente falou tanto de leite condensado, né? Presta atenção que 67,7% das solicitações de leite condensado era considerada como prioridade alta. Que prioridade alta nesse país, né, gente? Mas tudo bem. E o estado que mais gostaria de receber leite condensado em 2021 é o Rio Grande do Sul.
É, vai gostar de brigadeiro lá no Rio Grande do Sul.
Pois é. Não, e gente, olha a falta de vergonha na cara de vir justificar. O povo do exército veio a público dizer que leite condensado é substituto para leite. As nutricionistas desse país estão morrendo nesse momento.
Você sabe que nos Estados Unidos também, só que isso foi responsável por um aumento de obesidade, não sei o que lá. As escolas tiraram leite condensado do menu. Da merenda.
Beijo. Daniel não tá ouvindo esse podcast, mas beijo, Daniel, que eu sei que você mama leite condensado direto da lata, que eu te conheço. Vamos lá. Não poderia faltar neste Brasil o quê? 50 pedidos de pão de queijo. Adivinha, o estado que vai receber 50 pedidos de pão de queijo?
Minas Gerais.
Obviamente, né, gente? Essa é uma falta de vergonha na cara deste país, se isso não fosse verdade. Vamos lá, há 8 pedidos de bala, o doce bala, para e todos eles são para universidades. E aí eu fiquei pensando se algum idiota não tinha registrado bala, né, ao invés de projéteis de fogo, mas não. Projéteis de fogo recebe seus 53 pedidos, a maioria deles para o Ministério da Justiça no Distrito Federal. A
Polícia Federal, tá.
Pois é, vamos chegar ao meu favorito, hein? Pedidos estranhos. Há um pedido de armação para a cortina do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vai entender. 2 pedidos para calções de banho, um pedido deles para o Ministério da Justiça e o outro para o Ministério da Defesa. E 42 pedidos de esmalte de unha. Esse eu deduzo que sejam para escolas técnicas de manicure, mas ainda
espero
assim...
Espero que sim.
Muito claro. É, a gente espera que sim. Mas pra fechar, gente, há 95 pedidos abertos para sorvete. A maioria deles do Ministério da Educação, mas também há pedidos do Ministério da Saúde e da Defesa. E eu sei pra onde vai uma parte desses do Ministério da Saúde, tá? E eu vou dar um brinde pra quem adivinhar o estado que tem mais pedido de sorvete.
Rio de Janeiro?
Claro, né? Com o calor que tá fazendo aqui, a gente só sobrevive tomando sorvete.
Muito bom.
Sabe, boa parte dessa conversa que surgiu foi tentando vincular o governo à corrupção. Mas tudo bem, são pedidos estranhos e tal.
Acho que sempre cabe fazer uma auditoria.
Pode estranhar e tal. É, mas o que você tem que se colocar em perspectiva é comparar esses números, essas coisas, com o passado. Uhum. Não, eu não sei se as pessoas fizeram isso. Ver o quanto que se gastava de leite condensado, que ficou como a cara, como o carro-chefe dessas notícias. O quanto se comprou disso no ano passado, no ano retrasado, para ver se teve um aumento considerável e por que que teve um aumento considerável. Porque senão fica tudo muito solto também, né?
É, um dos problemas desse dado, JP, é que esse portal, dessa maneira, é do governo Bolsonaro. Então a gente só tem dados até até 2018. E aí, para puxar esses dados anteriores, eles não são consolidados como esse que a gente está vendo agora.
Então, provavelmente, se gastava até mais e ninguém sabe, entendeu? É um pepino.
A gente encontrou algumas notícias dizendo que os gastos aumentaram, que os gastos reduziram, e como a gente não conseguiu verificar isso, né?
Pois é.
A gente viu essas duas fontes e a gente resolveu destacar aqui o nosso divertimento para sorvetes no Rio de Janeiro.
Agora, só mais uma última observação, rapidinho, que é o seguinte, o governo claramente está comprando, seja lata de leite condensado, seja sorvete, pão de queijo, o que quer que seja, em quantidades absurdas, né? São... Vamos dizer. Estou falando absurdas assim, que uma pessoa, eu aqui sozinho não ia comprar nessa quantidade. Agora, o governo, por estar comprando nessa quantidade, deveria ter, eu espero que tenha, alguém que esteja negociando esse negócio. Que seja para, sabe, vou resolver o transporte, então me dá um desconto, sabe, me dá... Porque algumas contas que algumas pessoas fizeram foi que o governo estava comprando toneladas de leite condensado, ao, vamos dizer, o preço médio do supermercado, o que não constitui crime. Nem nada, mas você fica pensando, pô, mas eles compraram de toneladas, será que não dava um descontinho, um 10, 15, 20% nessa história? Então, enfim, minha observação apenas.
Up next.
Up next.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
E na coluna do meio ambiente dessa semana, a gente vai seguir falando sobre os impactos da mudança climática em diversas áreas. E para isso, eu bati um papo com a Alessandra Esteves, da Florida Wine Academy, sobre os impactos na cadeia de produção vinícola. Então, Ale, para quem não conhece você ainda, fala um pouco sobre você e como você veio a criar a Florida Wine Academy.
Oi, pessoal. Meu nome é Alessandra Esteves. Eu sou diretora de educação da Florida Wine Academy, aqui em Miami. E a ideia de criar a Florida Wine Academy aqui foi para dar treinamento para o pessoal da indústria de turismo da Flórida, que é bastante grande. Mas também a gente dá muitas aulas para consumidores e gente que adora vinho. Então, hoje em dia, a Florida Wine Academy, a gente dá aula de vinho, saquê, licores e destilados. E em breve, vamos dar aula de cerveja também. E hoje em dia, a gente tem uma loja de vinhos também, que chama 305 Wines. Então, da Florida Wine Academy, a gente foi expandindo para poder ter uma loja também.
Bacana, hein? E vamos dizer assim, todo mundo meio que sabe que existem diversos fatores que afetam a qualidade do vinho, o famoso terroir, esse tipo de coisa, né? Obviamente que o clima é um desses fatores e é o foco principal dessa entrevista. Considerando o aumento da temperatura, mudança do regime de chuvas, etc., você poderia explicar quais fatores mais preocupam os viticultores e por quê?
Então, a mudança climática é algo muito importante para a indústria do vinho e tem afetado positivamente e negativamente várias regiões de vinho. Então, para quem acompanhou aí as queimadas, os incêndios florestais na Califórnia no ano passado, foi muito sério. E, por exemplo, a região de Napa Valley teve uma sub-região chamada Spring Mountain, que eles foram super afetados, assim, perdendo tudo e perdendo a vinícola inteira que, inclusive, queimou, né? E não só essas queimadas são ruins, porque, claro, afetam as pessoas, afetam, né, o lugar, mas a fumaça desses incêndios também entra nas uvas. Então, essas uvas são lixo, né? Ninguém, não tem como lavar, não tem como remover esse aroma, que é muito forte. Mas existem outras regiões que estão se beneficiando com a mudança climática. Então, por exemplo, a Inglaterra, que era uma região úmida e fria, hoje em dia já está conseguindo plantar uvas Pinot Noir e Chardonnay e fazer espumantes de qualidade no nível de champanhe, né? Isso no sul da Inglaterra. Então, claro que tá se abrindo outras possibilidades, né? Mas, por outro lado, em geral, tá ficando mais quente, então a gente vê várias regiões de vinho já experimentando outras uvas, né? Inclusive, uma curiosidade, por exemplo, a região de Bordeaux autorizou o plantio de 10 uvas novas, né? Pequenas, por enquanto, só numa pequena porcentagem, 10%, mas eles autorizaram, por exemplo, a uva portuguesa Touriga Nacional. Porque a Touriga Nacional, ela é super resistente à seca. Então, Bordeaux já vendo que, sim, o clima está mudando, talvez, sabe, Cabernet Sauvignon e Merlot no futuro não vão conseguir, autorizou o plantio de Touriga Nacional. Isso significa que em 50 anos, os vinhos vão ser bem diferentes daquilo que a gente está tomando agora. E está todo mundo tentando se adaptar no melhor possível, né? Mas o problema mesmo da mudança climática são esse clima que fica com incêndios, com geada, com frio. Então, são as temperaturas muito diferentes.
Nossa, realmente eu não tinha pensado nessa questão da fuligem, né? Do atrapalhar o aroma e afetar, obviamente, a produção do vinho, né? Realmente, achava que o problema era só pegar fogo realmente no campo, né? E pode haver uma mudança, ou você saberia dizer se já ocorrem mudanças de grandes viticultores para outras localidades de produção em busca de um clima mais favorável?
Então, toda essa mudança está fazendo com que os produtores procurem regiões mais frias, porque a água é algo que você ainda consegue fazer irrigação, né? Não que seja permitido na Europa ou em todos os países da Europa, mas a temperatura é algo que você não consegue mudar. Então, a gente vê esses produtores buscando outras áreas que sejam um pouco mais frias ou áreas mais altas. Se você estava numa região, por exemplo, que era super fria e você estava na planície, você vai procurar, né, na montanha para tentar moderar um pouco a temperatura. Bem interessante, por exemplo, Tétanger, que é o champanhe Tétanger. Hoje em dia, eles já têm investimentos no sul da Inglaterra, justamente por isso. Champanhe ainda está, enfim, está longe de ficar quente, ainda é uma região fria, mas eles decidiram tentar, né, ou investir e expandir para o sul da Inglaterra. Então a gente vai ver isso também. Outros produtores, por exemplo, também investiram na ilha da Tasmânia. Tasmânia é uma ilha que fica ao sul, no sul da Austrália, parte da Austrália, mas é uma região bem, bem fria. E também são esses climas mais frios que eles estão buscando.
E o que podemos esperar da agroindústria vinícola nos próximos anos, em termos de adaptação, em termos de custos, etc.?
Então, muito interessante, né? Falando um pouco sobre custos, é que talvez tudo isso fique mais caro, porque a hora que esses recursos como água ficam muito escassos, pensa na Califórnia. Primeiro, tem queimada. Depois, os verões têm sido super quentes na Califórnia. Isso faz com que a uva não possa ter um período longo de maturação. A gente tem que colher as uvas um pouco mais rápido. Mas você tem um problema de água. E o problema de água afeta não só a população, como outros produtos também, mas a indústria do vinho. Então, com a água sendo mais escassa, você tem que treinar a uva para que ela, né, as raízes vão bem abaixo da terra para ela buscar a água e você não precisar fazer irrigação. Muito interessante foi o caso da África do Sul. Cidade do Cabo, há uns anos atrás, ia ser a primeira cidade do mundo a ficar sem água. E então, eles proibiram irrigação para a indústria do vinho. E aí foi muito, muito interessante. Eu lembro de ter visto uma foto de jornal onde você tinha um vinhedo, né, dividido por uma estrada. Metade desse vinhedo estava verde e metade do outro vinhedo estava completamente morto. E a explicação foi que o produtor falou assim: metade do meu vinhedo não vou irrigar, eu vou forçar essas vinhas a botar as raízes para baixo, procurar água no subsolo, e metade do outro vinhedo ele irrigava. Bom, a hora que você proíbe irrigação, porque não tem água nem para as pessoas tomarem banho, claro que seu vinhedo vai morrer com a seca. Mas então, o outro vinhedo que ele tinha treinado essas vinhas a procurar água, né, no subsolo, o vinhedo estava verde ainda. Então, vai mudar um pouco tudo, porque os recursos vão ficando um pouco mais escassos, né?
E Ale, existe mais alguma coisa que você destacaria sendo impactada pelo clima?
A projeção é que em, vamos dizer, 100 anos, Espanha, Portugal, Itália sejam países quentes demais para produzir uvas. E ao invés disso, né, os vinhos finos de qualidade vão ser produzidos em áreas como Dinamarca, os países escandinavos, no sul da Inglaterra. Então, esses vão ser talvez os países do futuro. Por isso que todo mundo está tentando se adaptar da melhor maneira a essa mudança climática.
Caramba, 100 anos... É melhor começar a estocar vinho italiano, então. Bom, muito obrigado, Alê. Muito obrigado pela sua participação, seu tempo e sua disponibilidade. E agora aproveite esse espaço, faça o seu jabá, mande o seu recado, diga o que você quiser.
Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí um pouco. Se vocês querem saber mais sobre cursos de vinho, vocês podem ver lá floridawineacademy.com. A maioria das aulas que a gente dá é em inglês, mas a gente está dando vários webinars agora. Então, não importa onde você estiver no mundo, você pode acessar os webinars. E quando vocês vierem para Miami, vocês podem comprar aqui na 305wines.com. E a gente entrega no seu hotel, vocês podem visitar a loja. Então, assim que conseguirem abrir as fronteiras e a gente puder viajar de novo, espero vocês aqui em Miami, tá bom? Saúde, pessoal!
Anote no seu calendário.
E JP, o que, que você traz na agenda dessa semana?
Então, além agora da greve dos caminhoneiros, né? Que deve ter aí na semana. Uhum. De coisas da atualidade... Eu não vi nada específico assim, só vale uma menção de que no sábado, quando o programa for pro ar, vai ter a final da Copa Libertadores no Rio, no Maracanã. Sim. E vai ter público?
Eles liberaram até 10%, mas eu não sei como é que ficou essa venda, tem cadeira cativa, isso ainda não ficou muito claro.
Com as restrições de uso de máscara, não sei o que, até tá uma polêmica aí se o presidente Bolsonaro vai ou não assistir o jogo, ele que não usa máscara, e se ele for e não usa máscara,
ah. Ah, ele é pé frio, então, tomara que ele vá.
Então por isso só já gera uma curiosidade aí sobre o jogo também.
Falando em abrir estádio, JP, o Miami Heat aqui na Flórida disse que vai começar a abrir as portas para receber público na NBA.
A NBA tá rolando com dois times só com público, no momento, que é o Orlando Magic, daqui, né?
Uhum.
Que eu vendo ingressos normalmente, tem um relacionamento muito forte com o pessoal do Orlando Magic, e tem o Toronto Raptors, que não tá jogando em Toronto, tá jogando em Tampa aqui na Flórida.
Ah, eu não sabia que tava jogando.
Por causa das limitações do Covid, o Canadá não liberou que tivesse jogo lá.
Faz todo sentido.
Então, o jogo tá sendo aqui em Tampa. Miami também tá vindo com essa. Agora, todo mundo tá de olho pra ver como vai ser o desenrolar de ter público nessa uhum. arena, porque a NBA conseguiu concluir o campeonato passado dela usando aquele esquema de bolha que a gente já explicou aqui, né? Então existe uma curiosidade muito grande de como eles vão conseguir levar o campeonato, enfim.
Mas é isso, Miami parece que vai abrir também.
Vamos então para a agenda histórica. Eu puxei três itens aqui. 1º de fevereiro de 2003 foi quando rolou o desastre do Shuttle, né, do ônibus espacial, o Columbia. Foi uma história muito, muito, muito peculiar. Tiveram 7 mortos da tripulação. Foi a 28ª missão do Columbia, que era para ter ido, né, subir nessa missão em 11 de janeiro de 2001. Mas rolou vários atrasos e, enfim, postergações e tal. E eles subiram em 16 de janeiro de 2003. Na subida, se identificou que teve um problema. Teve um pedaço lá de foam. Como é que é a melhor tradução?
Espuma.
Foam,
a espuma.
Espuma, espuma, exatamente. De espuma que fazia a isolação, que soltou e se bateu contra um tanque. Eles sabiam que isso tinha ocorrido. Subiu, ela ficou cerca de 2 semanas em órbita. Né? Eles não conseguiram avaliar onde era o problema e qual o impacto que teria, até porque problemas como esse já tinham acontecido no passado e nunca trouxeram uma consequência como a dessa da Columbia. Então teve uma discussão lá sobre o que eles fariam, se continuariam com todo o cronograma como estava. Existia uma opção de resgate da tripulação, mandando a Atlantis para lá, tinha uma brecha da Atlante subir e pegar essa galera lá, que podia até ter esticado o período de permanência deles em órbita. Eles optaram por não fazer isso, porque justamente não sabiam qual seria a consequência, imaginava-se que ia ser mais só ou mais um problema lá. E aí seguiu-se, né? Foi descer. Quando a Columbia entra na atmosfera, e vai descendo, né? Passou-se 10 minutos, mais ou menos, eles começaram a notar que tinha merda. Quando tava passando lá por cima da Califórnia, ela ia descer aqui na Flórida, no Kennedy Space Center, né? Então, quando tava passando pela Califórnia, já viu que tinha alguma merda. Quando tava começando a passar pelo Texas, começou a soltar partes e compartimentos, e ela vai e se desintegra quando tava por cima do Texas, matando os 7 tripulantes. Como uma curiosidade, algumas minhocas que faziam parte de uma experiência científica que eles estavam fazendo sobreviveram a essa desintegração da Colômbia. Eles conseguiram encontrar cerca de 84 mil pedaços da Colômbia. Eles estão lá guardados naquele prédio do Kennedy Space Center que o jovem nerd Alexandre mencionou no programa passado que ele visitou, aquele prédio gigantesco lá. Eles estão guardados num andar lá daquele prédio. Nunca está aberto para visitação esse negócio, só para estudos científicos mesmo em cima do que aconteceu. Isso atrasou o programa espacial americano que acabou sendo finalizado, né, por ser obsoleto. Vamos lá, então, para 2 de fevereiro de 1626. Foi quando foi coroado o rei da Inglaterra, o Charles I, Carlos. O pessoal traduz o nome, não?
Em Charles, Portugal, né? A galera gosta de traduzir.
Em Portugal não é igual. Mas no Brasil, acho que o pessoal usa mais Charles mesmo, né?
Acho que sim.
Então, o Charles I foi coroado. E aí, o Charles I é uma história do cacete. Quase todos os reis ingleses são história do cacete. Esqueci. Né? Mas o Charles I foi o rei que desagradou a todo mundo, né? Sobretudo, que gerou a Guerra Civil Inglesa. E, de fato, acabou com a monarquia, quando as forças do parlamento venceram e tal. Por 9 anos, a Inglaterra ficou sem rei, sem monarquia. Depois, volta a ser o filho dele, assume como Charles II, quando cai o Cromwell e aquela parada toda. Mas ele teve problemas financeiros, ele teve problema de religião, né, de ter casado com uma católica, mas ter batido de frente com os protestantes. Uhum. Foi uma quizumba sem fim. A Guerra Civil levou, eu falei 12 anos sem governo, 9 anos, não, foram 12 anos sem governo. 9 anos foi com o tempo que durou a Guerra Civil. E aí ele acabou sendo capturado.
É isso que eu ia perguntar. Ele foi um que foi pra Torre de Londres e ficou um tempo lá.
Ele foi executado.
É.
Enfim, vamos então para o dia seguinte, dia 3 de fevereiro, um pouquinho só depois, 1690, que foi quando pela primeira vez se imprimiu papel moeda na América. Foi no estado, na colônia, né, melhor dizendo, de Massachusetts.
Claro.
Que já tinha até um histórico. Eles já tinham cunhado moedas. Em 1600 e pouco também, foi a primeira colônia a fazer isso, que era contra uma lei. Era contra a lei da Inglaterra. Não podia cunhar moeda, né? Mas eles já tinham essa experiência. O objetivo dessa impressão de papel foi financiar a guerra contra o Canadá. E ela é interessante porque, né, se para o processo e tal, e as forças revolucionárias em 1775, né, quase um século depois, tentou replicar essa ideia de imprimir papel para financiar a guerra de revolução, mas não deu muito certo, não, porque eles fizeram bobagem, não tinha credibilidade, na verdade, né?
Não foram com a cara do Thomas Jefferson na nota de 100.
Não tinha credibilidade, não tinha lastro para fazer esse papel merda, imprimiram muito, então gerou uma desvalorização da parada, e 1792 vai surgir o dólar impresso também, enfim. Mas o papel moeda só vem a ser um fator de verdade, né, na vida das pessoas após a Guerra Civil Americana. É isso. Valeu, galera. Até mais. E vejam mais, né? A galera lá da comunidade do Podnex Confidencial recebem uns outros itens. Essa semana eu botei uma história lá que foi de uma mulher chamada Patty Hearst, que é do cacete. Mas enfim, essa próxima semana tem mais algumas bacanas.
Up next.
Up next.
Mensagem.
Mensagem.
E você, ouvinte, que quiser assinar o Podnext, você vai estar recebendo um link que permite que você envie uma mensagem de voz para o nosso Telegram, e aí você pode participar desse bloco igual fez o Vitor. Fala, Vitor!
Olá, aqui quem fala é Vitor Mendonça, ouvinte do Podnext de Recife, Pernambuco. No programa passado, Gustavo falou que, em decorrência do Laninha, os índices de chuva na região norte e nordeste do Brasil deveriam aumentar. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário. Estamos tendo aqui, na minha cidade, na minha região, por exemplo, racionamento de água em decorrência do baixo nível dos reservatórios da região. Poderia explicar por quê?
Então, Vitor, a sua pergunta é muito boa, porque ela sempre aparece esse tipo de coisa. Quando você fala, deve estar chovendo um pouco mais na região norte e nordeste, mas não está chovendo aqui na minha cidade. Então, joga tudo fora a teoria. Não, não é bem por aí, tá? Então, eu levantei dados com relação ao volume de chuvas no estado de Pernambuco em 2020, tá? E eu posso falar para você que no sertão choveu acima do esperado, enquanto que na Zona da Mata e no Agreste choveu a média, tá? Então Recife está muito seco, choveu muito pouco nos últimos meses e o reservatório está com água baixa, não sei o que, não sei o que lá. Isso acontece por conta da formação de microclimas, né? Que acontece em todos os lugares, não é só Recife, não é exclusividade de Recife, mas a cidade vai crescendo, tem mais carros circulando, tem mais prédios, não sei o que, isso tudo vai formando uma bolha de calor em volta dessa cidade, e aí o que acontece? Não chove aonde precisava chover, como nos reservatórios, tá? E aí, claro, fica o alerta, porque se esse é um ano de laninha, que é um ano que você espera ter mais chuva, então você esperava ter os reservatórios mais cheios, você vê o contrário. Então imagina num ano de Ninho, que é quando você espera uma seca brava de verdade. Tá ok? Espero ter respondido aí sua pergunta. E novamente, assine o Podnext que você vai aparecer aqui e ficar eternizado no nosso podcast. Up next!
Esse eu recomendo pra você.
Pra fechar, como sempre, deixamos a nossa dica da semana. O que você traz pra gente, JP?
Então, eu vou com uma série de livros. Eu não sei se ela tem, provavelmente não tem em português. Mas, de repente, você pode encontrá-la no nosso link da Amazon em inglês, né, mesmo? E, como vocês já viram por várias coisas que eu trago aqui na Agenda Histórica e outras coisas, eu sou fascinado pela história da Inglaterra e tal, não sei o que lá. E gosto muito de ficção histórica. Então, tem uma série que se passa na época dos Tudors, que o personagem principal é um advogado meio esquisito, ele é corcunda, ele é meio deformado e tal. Ah. E o nome da série é Chardley. O nome do personagem é Matthew Chardley. E, cara, é muito bacana porque ele se mete numa pancada de confusão, tendo a época dos Tudors em volta, ele vai investigando coisas do dia a dia também, da parada. É muito bacana. Ele conta a história daquele período como pano de fundo, mas se envolve em algumas delas. E eu me amarro. Acho que são 6 livros que tem publicado. Se eu não me engano, se já tá no sétimo, não sei.
É isso que eu ia perguntar, a série é fechada ou ainda tá sendo escrito?
Ah, ele tá sendo escrito,
Tá, beleza.
Não, ele tá sendo escrito. É muito bacana, tem algumas delas são muito bacanas, fala da Dissolution, né, das catedrais e tal, passa por invasão de franceses, passa da ida diga-se passagem, o Henrique VIII, Henry VIII, que é o rei que é, né, mais famoso e tal, que tem mais coisa, ele detestava o Matthew Chardley e tal, é muito bacana, vale a pena ver quem puder, quem conseguir, o nome da série é Chardley.
Bacana.
E fica a dica, galera, porque o preço tá super acessível, mesmo o livro em inglês sem tradução, tá super acessível tanto no Kindle quanto versão física pra quem gosta daquele papelzinho pra abraçar e cheirar, tipo...
Você pode ajudar o Podnext também comprando pelo nosso link, como disse o JP.
Exatamente. Lembrando que não só comprando as nossas recomendações, qualquer coisa que você compre, começando a acessar na Amazon com um dos nossos links, ajuda a gente.
Maravilha. Foi isso então, galera. Foi um programa curioso Espero que tenham gostado e mande pra gente, a galera do Confidencial, mande os áudios pra gente colocar aqui. Os outros, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa que queira, né, discutir com a gente, pode mandar pelo e-mail pro contato@opodnext.com. Acessem nosso site, pode deixar comentários lá também nos posts do programa, se quiser, enfim. E pode trocar ideia também nas redes sociais, tem no Twitter, por exemplo, pode ser pro meu, pro JP_Miguel, ou para o
Gustavo, no @Gu_Rebel. E
para mim, no @BelaFontanella, tudo com dois L's, e obviamente falar diretamente com a gente no @OPodNext, tanto no Twitter quanto no Instagram.
Valeu.
Um abraço, até a próxima.
Tchau, galera. Não percam no Instagram os nossos stories para vocês conhecerem um pouco mais sobre os hosts, hein? Tá imperdível.